Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E agora sim, antes de mais, explicar que a Milo hoje não está comigo aqui no estúdio, para muita pena minha, mas ócios do ofício levaram a Milo para bem longe, mas mesmo assim não quisemos deixar de passar esta rubrica, por isso temos a Milo ao telefone. Olá Milo, muito
Olá,
bom dia,
Daniel.
Boa tarde.
Um grande abraço para vós. Realmente é um bocadinho estranho estar deste lado e não estar convosco em estúdio. No entanto, tenho muito gosto em estar convosco. Nós estamos aqui a viver uma experiência muito interessante aqui no Fundão. Estamos a dar algumas aulas aos alunos. À noite estamos a fazer umas campanhas muito interessantes. Mas é sempre um prazer estar convosco e dei esta possibilidade. Ainda bem que temos estas tecnologias que, embora longe, nos aproximam.
É verdade, sendo que essas aulas é também dentro desta área, não é?
É desta área, olha, Daniel, foi uma oportunidade excelente que surgiu num trabalho em conjunto com a Câmara, portanto, Municipal do Fundão. Pediram-nos para podermos dar umas aulas sobre a sexualidade com ética nas diferentes escolas aqui do concelho e realmente tem sido uma semana intensiva, mas com muitas experiências e realmente com um resultado extraordinário a nível dos jovens, nesta abordagem talvez diferente, e realmente é isso que os professores dizem, e os jovens inclusive, uma abordagem diferente sobre a sexualidade com ética, porque baseamos a nossa exposição também na palavra de Deus, e portanto acho que não é tão comum assim, e daí eles, portanto, apreciarem bastante esta formação.
Mas hoje trouxeste para o programa os idosos. Porquê é que escolheste esta temática?
Olha, Daniel, é assim, por acaso é um dos assuntos que também, ao longo do meu ministério, eu tenho falado sobre ele e tenho pensado sobre ele e refletido, e já fiz várias palestras também sobre este assunto, mas também o que me leva a falar sobre o mesmo é a realidade de um país ou de uma sociedade ou mesmo uma realidade familiar que parece que estamos a perder também alguns valores importantes para a harmonia da família e passa também pelo respeito em relação àqueles que são mais velhos do que nós. Eu ainda estava a fazer uma pesquisa, ainda melhorando, portanto, o assunto desta tarde e encontrei algumas informações pertinentes sobre esta questão dos idosos em Portugal e diz que Portugal é o quarto país da União Europeia com maior percentagem de idosos. Aliás, eu estou aqui até num concelho e numa área geográfica que realmente tem um dos maiores números com maior concentração de idosos. Portanto, estou no Fundão, mas o distrito, portanto, com maior número de idosos é Castelo Branco. Portanto, isto segundo sondagens de 2013, e que, ou seja, cerca de 20% da população portuguesa tem mais de 65 anos aqui em Portugal.
Fantástico.
É verdade. E repara, diz, portanto, num dos censos de 2014, que existem cerca de 34 mil idosos a viverem sozinhos ou isolados, e que foram encontrados, em contrapartida, só em Portugal, mais de 3.600 lares de idosos. Isto mostra alguma coisa.
Exatamente.
É. E é um assunto pertinente. Eu acho que é bom nós termos também uma visão bíblica sobre esta questão do respeito e da postura que devemos ter com os idosos e também, porque não há a todos aqueles que nos estão a ouvir agora e que já têm mais de 65 anos, qual é o conselho também que Deus dá para estes senhores e senhoras.
Muito bem. Sendo que, mais do que nos trazeres um assunto sobre geriatria, vais-nos falar de Josué, por aquilo que é o texto bíblico base.
Exato.
Para a mensagem de hoje. Estamos a falar em 1 de Reis 12, no início do capítulo, de 1 ao 15, mas penso que o assunto terá mais a ver com aquilo que a pessoa idosa pode ainda dar a uma sociedade e sobretudo às famílias, não é?
Ora bem, eu creio que, portanto, ajudas na questão de geriatria, ou seja, do cuidado, portanto, do zelar, do cuidar do idoso a nível físico, eu creio que teremos muitas pessoas especializadas sobre isso e há cursos variados em que as pessoas se preparam para isso mesmo. Não estou a dizer que não seja importante, portanto, faz parte do cuidado dos nossos queridos, dos nossos idosos, mas é bom termos como base também, portanto, de ação para com aqueles que são mais velhos do que nós, sabendo nós qual é a base bíblica do que deva ser ou o que devemos esperar ou como proceder em relação aos idosos. E por isso é que eu propus esta passagem bíblica, Daniel. É uma passagem, portanto, que surge logo ali após a morte de Salomão, portanto, um grande rei de Israel, e um dos seus filhos, portanto, como seria normal, toma portanto, o reinado, não é? Para dar seguimento àquilo que seria o trabalho do seu pai. E então há alguém que, portanto, diz aqui no capítulo 12, portanto, Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei, e é neste momento em que estão a torná-lo rei que Jeroboão, portanto, um dos, portanto, que fazia parte do povo de Deus, filho de Nebate, quando ouviu exatamente que Roboão estaria ali algures para ser proclamado rei, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e fizeram-lhe um pedido. Portanto, isto vem logo agora a partir do capítulo 4. Do versículo 4. E então, o que é que Jeroboão disse a Roboão, filho de Salomão? Olha, o teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão que teu pai e o seu pesado jugo nos impôs, e nós te serviremos. Ou seja, o que é que estava aqui Jeroboão a pedir? Parece que Salomão, numa altura determinada da sua vida, possa não ter sido tão sábio no sentido de saber como lidar com o seu povo, e este povo sentia-se bastante pesado em relação a várias cargas, portanto, de impostos e outras coisas mais, que pensaram eles, olha, agora Salomão faleceu, vamos ter com o seu filho e pode ser que ele até nos compreenda. E daí, portanto, ele ir ter com Roboão para fazer esse pedido. E então, no versículo 5, diz que Roboão lhes respondeu e disse, olha, ide-vos e após 3 dias voltai para mim. E realmente o povo foi-se embora. E porquê que Roboão pediu que eles fossem embora? Porque Roboão ia aconselhar-se com os seus conselheiros, que estavam lá, portanto, no palácio, ver quais seriam os conselhos que eles iriam dar-lhe para ele saber qual a melhor decisão a tomar. E então diz que, em primeiro lugar, Roboão, no versículo 6, tomou conselho com os homens idosos. E repara, Daniel, quando nós lemos o início deste versículo, pensamos assim, bom, isto realmente foi muito prudente, foi muito sábio da parte deste jovem rei, não é? Estava no início do seu reinado e teve esta capacidade e esta sabedoria de ir ter com aqueles que eram mais velhos, que haviam acompanhado, portanto, o reinado do seu pai e que, sem dúvida, teriam mais experiência de vida e portanto, e de circunstâncias em vários aspectos para poder ser uma mais-valia agora para o novo reino deste filho de Salomão. E então diz que ele foi aconselhar-se junto a estes homens, que, portanto, tinham estado na presença de Salomão, e então eles, qual foi o conselho que estes homens idosos deram a Roboão? Que se ele tornasse, e diz isso no versículo 7, se hoje tu tornares servo deste povo e o servires e atenderes e falares boas palavras, eles farão teus servos para sempre. Repara, parece que seria um conselho que falar para um rei que tem que ser servo dos seus súbditos não parece ser muito sábio, não é, Daniel?
E até paradoxal, não é?
Exatamente.
Se for servo dos teus súbditos, os teus súbditos serão servos
de ti. Ora bem. Mas sabes, Daniel, eu vejo nisto algo muito interessante. E aliás, todos aqueles que estão em posturas de liderança e de chefia, deveríamos compreender mais da forma correta de liderar. Quando um chefe, portanto, tem esta capacidade de não estar lá tanto para pedir que seja servido, mas ele próprio arregaça as mangas e está ali para servir a sua nação. Aliás, eu costumo dizer, quem está em situações de liderança é o primeiro que foi chamado realmente a fazer a obra, não mandar os outros fazer a obra, não é?
Claro.
Mas às vezes, quando nós recebemos alguns títulos ou temos algumas hierarquias de chefia,
ficamos importantes.
Exatamente. E perdemos realmente o melhor e aquilo que poderá trazer em consequência, portanto, bons frutos, que é realmente termos uma postura de a nossa equipa perceber que nós estamos ali para trabalhar em conjunto, estamos ali para realmente alcançar juntos um mesmo objetivo, ou então, de contrário, realmente termos aquela postura autoritária, de exigência, de nos acharmos mais do que, e depois os resultados não serão muito positivos.
Claro.
Agora,
sendo que ele parece que, para além de pedir conselhos aos anciãos, às pessoas idosas com mais experiência na vida, também quis saber junto dos seus pares, não é? O que é que eles pensavam? Dos seus amigos, dos seus amigos de infância.
É verdade. Ou seja, ele que havia crescido, portanto, ali no reino com os seus coleguinhas todos, eles, em vez de terem ficado, portanto, só com o conselho dos anciãos, dos mais velhos, também não digo que a priori fosse completamente mau ele tentar, portanto, compreender e ver qual era a postura dos seus colegas, mas o que é mau é aquilo que que diz no versículo 8 é que ele desprezou o conselho que os mais velhos lhe tinham dado e, no fundo, tomou como conselho o conselho dos jovens. E repara, nós poderíamos dizer assim, bom, mas há jovens muito sábios, há jovens que também podem ser uma bênção e uma mais-valia, também não digo o contrário. Só que, neste contexto e nesta história que a Bíblia nos apresenta, nós vamos ouvir qual é o conselho destes jovens e diríamos que realmente isto teve de tudo menos de sabedoria. Não é?
Teve de inexperiência, não é?
Exatamente. Inexperiência é a tal questão de, pronto, agora que estás numa situação de liderança, não estás tanto para servir, mas para ser servido. E não tanto para que te mandem, mas porque tu mandes, não é? E, portanto, por isso é que os jovens que haviam crescido com ele, no versículo 10 diz, olha, tu falarás a este povo que te disse que o teu pai, portanto, havia feito pesado o jugo que, e pediu-te, portanto, para que tu aliviasse esse jugo, portanto, todas essas circunstâncias de vida que pudessem aliviar, mas o conselho que nós te damos, amigo Rubão, diziam os jovens para Rubão, tu diz-lhes assim, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai, e assim que se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda vo-lo aumentarei, porque o meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Nós poderíamos dizer que realmente não era de todo esta a resposta que este portanto, representante do povo de Israel estaria à espera deste chefe, portanto, que era agora Roboão, não é? E, lamentavelmente, este jovem Roboão, que teve a possibilidade de seguir conselhos dos mais velhos, acabou por seguir os conselhos dos mais novos. E diz o versículo 13 que eles deram uma dura resposta ao rei, portanto, o rei deu uma dura resposta ao povo, porque desprezou, diz o versículo 13, o conselho que os mais velhos lhe haviam dado e acabou por falar segundo o conselho dos mais jovens. E repara, Daniel, eu creio que todos nós, numa sociedade como é a nossa, e agora falando inclusive para nós como famílias cristãs e, portanto, que todos nós, mais tarde ou mais cedo, teremos uma pessoa mais idosa dentro da nossa casa, perdemos, sem dúvida, bastante quando menosprezamos completamente o conselho ou a experiência de vida que os mais velhos possam ter para dar.
É impressionante. Bem, esta história, depois, só para percebermos qual é o desfecho de ele ter aceito este conselho, o povo que, lembremos-nos, lá atrás, mais atrás, no tempo, tinha adorado o seu rei David e vice-versa, acaba por abandonar, voltarem às tendas e abandonarem este rei, e teve consequências até aos dias de hoje, ou seja,
exatamente,
nunca mais existiu este povo.
Exatamente, ou seja, foi o início da divisão, portanto, do reino de Israel e de Judá, portanto, separaram-se para sempre, portanto, houve uma divisão entre o próprio povo. Olha, diríamos assim, Daniel, houve, portanto, pela postura deste jovem rei, que não seguiu conselhos daqueles que eram mais velhos, acabou por contribuir para dividir a sua própria família.
Exatamente.
Não é?
Sendo que acabas por trazer um assunto que é bastante, não é problemático, mas realmente é de uma análise profunda, porque vemos aqui, por um lado, alguém que acabou por desprezar essas pessoas mais idosas, mas porque recebeu, mas ao mesmo tempo quis saber os seus conselhos, mas depois não lhes deu ouvidos. É paradoxal também, não é?
É paradoxal, e nós diríamos mesmo, talvez, que, repara, possivelmente, quem sabe, este jovem Roboão não estaria numa luta na sua própria consciência, não é? Porque possivelmente a herança familiar que havia recebido de uma sociedade que se respeitasse os princípios divinos estaria intrínseco em si, no seu procedimento, portanto, o respeito pelos mais idosos. Reparem que eu dou-te um exemplo no livro de Levítico, no capítulo 19 e no versículo 32. Há um versículo que diz assim, portanto, este mesmo que referi: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, porque eu sou o Senhor. Repara, mesmo este ensinamento que vinha da parte de Deus para todos estes que pertenciam ao povo do Senhor, Deus dizer que na presença dos idosos nos deveríamos de levantar e honrar exatamente esses cabelos brancos. Eu acho muito interessante que até uns anos a esta parte, eu espero que não se tenha perdido completamente, mas é verdade que cada vez se vê menos, havia aquele respeito de quando, por exemplo, vamos num autocarro ou alguém chega a um posto de saúde ou a qualquer local em que um mais novo está a ser atentado, entra um idoso, e o que é que normalmente se faria?
Levantar-se.
Ora bem,
lugar,
a pessoa levantava e dava o lugar àquele mais idoso que chegava, portanto, por uma questão de respeito e de cuidado por aqueles que realmente fisicamente já estão menos fortes, não é? Mas infelizmente até nisso, repara, Daniel, nós vemos uma degradação da sociedade, que até esse aspecto de educação, portanto, por aqueles que são mais idosos, de compaixão e de cuidado e de interesse pelo bem-estar desses homens e mulheres que têm toda uma vida expressa no seu rosto e no seu corpo, também isso infelizmente mostra que a falta desses princípios de educação denotam que a nossa sociedade realmente, quando se diz uma sociedade em progressão, por acaso, se calhar até está em regressão em alguns aspectos, não é? E, portanto, quando este jovem Reboão vai buscar o Conselho dos Anciãos, era a tal questão, porque era normal, porque era normal o respeito, era normal realmente termos atenção em relação àqueles que são mais velhos e ao conselho que têm, mas não resistiu à sua própria juventude e à sua própria rebeldia, acabando por ir seguir conselhos daqueles que eram da mesma idade que ele, não é?
Sendo que percebemos que este assunto tem sempre dois lados. Ou seja, a questão do nosso papel respeitando aqueles que são os mais velhos.
Exato.
Mas isso, para aqueles que já são hoje os mais velhos, também lhes traz outra responsabilidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, Daniel, nós encontramos na Palavra de Deus e relativamente, portanto, a este mesmo, portanto, a este assunto, versículos que tanto vão para um lado como vão para o outro. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, versículos que, como este que acabamos de ler e como esta passagem que acabamos de refletir, portanto, nos chamam a atenção sobre o procedimento que nós, como mais jovens, devemos ter em relação aos mais velhos, mas depois também versículos que ajudarão os mais velhos a saber qual deve ser o seu procedimento na sua própria vida. Reparem, eu acho muito interessante também este versículo, que no fundo é uma oração de alguém, portanto, que já é idoso, é o Salmo 71 e o versículo 18, que diz assim: agora que eu estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Repara esta oração que alguém em determinada idade avançada, em que os cabelos já denotam exatamente os anos que pesam sobre esta vida, pede que o Senhor Jesus não o abandone. Mas repara, não é um abandono no sentido de para que ele não se sinta só ou para que as suas necessidades sejam atendidas. Eu acho um altruísmo tão grande e uma dedicação a Deus transparecida nesta oração, que é algo de extraordinário, porque repara, ele pede que Deus não o abandone com um objetivo. E qual é esse objetivo? É que ele possa continuar a ter força para falar aos filhos, aos netos, portanto, às gerações seguintes, o poder de Deus, sobre o poder de Deus. E, Daniel, eu creio que seria um alento muito grande, e já agora uma palavra carinhosa e de admoestação para todos os idosos que nos escutam, que às vezes, em vez de usarmos as nossas palavras ou os nossos pensamentos para nos lamentarmos ou para, enfim, para nos afundarmos naquelas coisas que não estão tão bem em relação às nossas famílias, enfim, em relação às circunstâncias de vida, se mais vezes nos concentrássemos neste Deus que realmente cuida de todos nós e que está atento às nossas necessidades, e orássemos para que Deus nos pudesse usar, para que mais do que falarmos de nós, pudéssemos falar das maravilhosas bênçãos que Deus nos tem concedido e do poder que Ele tem manifestado na nossa vida, isto seria saúde para os ossos e saúde para a mente também.
Gostei do pormenor da saúde para os ossos. sendo que, ainda dentro deste assunto, é verdade que a sociedade hoje em dia, tu acabaste por mencionar isso no início desta conversa, como está construída, é verdade que não devemos pôr a culpa toda na sociedade. É um guarda-chuva com umas costas muito largas.
Exato.
Mas é verdade que a sociedade, ambos trabalharem, marido, esposa, trabalharem, até as atividades extracurriculares das crianças, leva-os a que a própria família, como família, e nós já falámos aqui em programas passados sobre isso, tem pouco tempo para estar como família, como agregado familiar, entendemos assim. Era importante também que estas pessoas idosas, já numa situação de reforma, tivessem também elas disponíveis para ser úteis dentro do seu meio familiar. Ou seja, aliviando esta estrutura e, ao mesmo tempo, a família poder receber estes avós no seu seio em vez de os institucionalizar.
Exatamente. Aliás, perde-se bastante quanto de uma parte e de outra não têm esta sensibilidade ou disponibilidade para continuarem a ser úteis de parte a parte, não é? E repara, Daniel, quando em programas anteriores nós falávamos sobre aquela questão que é uma responsabilidade, a questão da educação que devemos dar aos nossos filhos, e constatarmos que uma sociedade cada vez mais tira dos nossos braços estes meninos e meninas que muito mais tarde deveriam de ir para as instituições escolares e que precocemente estão a ir para instituições escolares com idades muito ternas ainda, muito tenras, portanto quase, mesmo com meses de idade, portanto já aquilo que é chamado os berçários, não é? Portanto, e depois as pré-escolas e tudo isso, quando antigamente, repara, como hoje também há os tais, cada vez mais os lares de terceira idade, antigamente, no tempo dos nossos avós e bisavós, onde é que estava o avô? Onde é que vivia a avó? Onde é que estavam as crianças? Estavam em casa convivendo uns com os outros. E eu recordo-me muitas vezes, já no tempo dos meus avós, em que iam exatamente para as colheitas, iam para os campos, iam colher o milho e tudo aquilo, e os miúdos muitas vezes ficavam dentro das bacias das colheitas, e portanto eram os avós que iam deitando o olho aos mais pequenininhos, os mais pequenininhos iam amparando ali, e portanto não havia casas que recebessem ou que amparassem na educação tanto as crianças, muito precocemente, como as pessoas já numa idade avançada.
Claro.
Agora, como tu dizes, e é verdade, nós entramos numa corrente e, portanto, num estilo de vida de uma sociedade que busca rapidamente, não sei, talvez outros valores, outras aquisições, que não só a questão de estarmos presentes na vida uns dos outros, portanto, outras coisas se associam à volta. E realmente é verdade, parece que nos falta tempo, não temos oportunidade para estar com aqueles que deveríamos ter tempo, que é acompanhar. Já agora, permite-me contar-te uma experiência. Eu vivia, portanto, ainda esta semana, nós estamos a trabalhar com uma, portanto, uma das doutoras que está em trabalho de, portanto, conjunto aqui com a vereadora da Câmara Municipal do Fundão. E esta senhora, portanto, tem-nos levado às escolas onde estamos a fazer as tais formações, e num intervalo estávamos a conversar e eu perguntava, olha, portanto, ela é uma professora, neste momento, portanto, está à espera de ser chamada novamente para ser colocada, depois de 20 e tal anos de trabalho foi colocada em pausa, está, no entanto, a trabalhar com a Câmara noutros projetos educativos, mas ela dizia-me se eu queria era voltar ao ensino, porque realmente é isso que eu gosto de fazer, e eu perguntei-lhe, olha, e porque se surgir portanto, uma colocação que seja fora aqui da sua cidade, vê isso com maus olhos, portanto, não terá oportunidade para sair. E ela dizia, bom, neste momento não daria muito jeito, porque, pronto, ainda tenho um filho mais novo comigo, o meu mais velho já está, portanto, no Porto a estudar, mas também outra coisa que me impediria, diria, portanto, dizia esta doutora, é que eu estou a tomar conta da minha avó. E quando ela dizia que estava a tomar conta da avó, ela disse, eu tenho que lhe dar o banho todos os dias, portanto tenho que a preparar, sou eu que cuido dela, ela está connosco em nossa casa. E as lágrimas chegavam-lhe aos olhos quando ela dizia, eu teria muita pena se alguma vez eu tivesse que ter que deixar a minha avó entregue a uma instituição. Não digo, pronto, que eles não pudessem até cuidar muito bem, isso não está em causa, nos tais tratamentos de geriatria, portanto tudo isso. Mas, e ela teve uma expressão muito interessante, eu não teria coragem de fazer isso à minha avó depois dela ter cuidado de mim e me ter criado. E portanto eu achei tão maravilhoso, portanto, esta sensibilidade, esta ternura, que realmente se temos laços familiares saudáveis, se realmente vamos marcando a vida uns dos outros, porque é que em algum momento na nossa vida achamos que uns ou outros possam ser descartáveis, não é? Não estou a dizer que toda a gente o faz voluntariamente, eu sei que há situações que realmente parece que não temos outra opção senão isso, mas se calhar também é bom pensarmos um bocadinho em travarmos talvez alguma ambição que tenha a ver com coisas para darmos oportunidade às pessoas, eu acho que isto é muito mais importante.
Sendo que há sempre formas de tentar, com vontade, não é?
Uhum.
E com o espírito de oração, certamente Deus também ajudará a que todas as coisas se possam resolver. Porque tu estavas apenas a falar de um exemplo.
Exatamente.
Concreto, mas imaginemos agora uma sociedade em que, quando desse outrora que tu estavas a falar, as pessoas arranjavam emprego ali, perto de casa,
é,
e portanto
verdade,
as famílias mantinham-se, as casas eram grandes.
Isso, vivia-se das coisas da casa também, do campo e de tudo.
Exatamente,
claro.
A casa era grande, servia a família toda, não é? Hoje em dia, dia, tu deste um exemplo de um professor, não é?
Sim.
Que mesmo trabalhando, está sujeito a uma mobilidade.
É verdade.
Não é? Tem que ir para aqui, tem que ir para...
É verdade.
Como é que pode estar perto dos pais, não é?
Verdade.
Como é que depois os pais podem ser apoio estrutural a uma família? É sempre muito complicado. Agora, não quero dizer, tu falaste, terminaste a dizer, quando damos mais importância às coisas, que, por exemplo, os pais, quando já estão na reforma, que não se possam deslocar para junto dos filhos, por exemplo, não é? Ou até que uma situação que estamos a viver agora novamente, aliás, até algumas empresas nos Estados Unidos da América que estão a promover isso nos Estados Unidos e já está a surgir em Portugal, que é famílias juntarem-se e comprarem casas bifamiliares para voltarem a poder estar juntos, para se apoiarem mutuamente. É pena que tenhamos caído tão fundo para descobrirmos o quão bom é esta realidade, não é? Mas ainda bem que assim é e que se está a voltar outra vez aos bons hábitos.
Agora, Daniel, talvez dar um toquezinho, porque senão parece que estamos a contradizer em relação ao programa da semana passada, onde falávamos sobre a questão dos sogros, não é? E,
claro, portanto, essa questão.
Quando nós falamos, sobretudo nesta parte da questão dos idosos, é quando chega aquele momento em que realmente não há possibilidade de independência de vida, porque até é saudável para todos os idosos que, se tiverem possibilidade de terem um projeto, de terem, portanto, depois de reformados, de terem uma ocupação, de terem a sua independência, portanto, quanto mais pudermos alargar esses anos e esses, portanto, esses momentos, melhor é mesmo para a saúde em todos os aspectos,
claro.
Não é? Não quer isto dizer que a família os abandone completamente, portanto, é dar o tal espaço, portanto, de reserva e de privacidade, mas saber que estão ali os filhos, estão ali os netos,
claro.
Estão ali as noras, os genros, podem contar com eles, não é? Mas, realmente, quando falamos da questão dos lares de idosos, é verdade que, muitas vezes, é, no fundo, quando chega àqueles...
Uma espécie de depositário, não é?
Exatamente, arrecadações. É muito violento dizer, mas realmente nós, só quem vai visitando lares de idosos e realmente às vezes fico com o coração partido, porque às vezes nós encontramos homens e mulheres que estão nestas casas e que estão a chorar de manhã à noite e já ouvi muitos testemunhos dolorosos e os queridos olham para nós com os seus olhos abertos e de lágrimas que rolam pelo rosto abaixo e se questionam porque é que os meus filhos me puseram aqui, porque é que me puseram aqui e que não são visitados, ou seja, durante vários meses e que realmente parece que foram ali colocados e que não houveram descendentes nem, e que se esqueceram daqueles que os amaram e daqueles que deles cuidaram.
Claro.
E portanto isto é muito violento.
É muito violento. Sendo que, mais uma vez, temos que perceber que há outra realidade, não é? Que é a realidade daqueles idosos que precisam de cuidados, não é?
Exato.
E que quando marido e mulher estão ausentes nos seus trabalhos, fica complicado garantir a segurança desses idosos dentro de um lar. Ou seja, é verdade que estruturalmente há muita coisa a fazer, mas com a ajuda de Deus, cada um saberá como poder dar, como idoso, o seu melhor e como nós, família, poder aproveitar essas bênçãos que é ter o conhecimento, a experiência de vida, as histórias, a riqueza de um ser humano com muitos anos aqui na Terra, não é?
Repara, Daniel, há vários versículos que vão, portanto, tanto de ajuda para nós que teremos que conviver com eles, como para eles para conviver connosco. Eu acho um muito interessante, que é este 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 1, em que o Senhor Jesus diz assim: não repreendas asperamente o homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse teu pai. Repara, isto quase que dá a entender que possivelmente poderá haver um ou outro momento em que tenhamos que chamar a atenção um avô ou uma avó, porque ou está mais descuidado neste aspecto, ou realmente não teve tanta atenção no outro aspecto. Portanto, não está a questão aqui de dizer que nunca devamos admoestar ou exortar. A questão está é do modo como nós o fazemos, não é? Portanto, o modo como o fazemos não é por ser idoso que agora deva levar connosco, não importa quais as palavras que usemos ou a postura que tenhamos, mas, pelo contrário, chamar a atenção, fazer essa repreensão ou exortação, não de forma áspera, mas de forma de exortação, como ele se fosse nosso pai. Ou seja, às vezes, no sentido de recordar aqui o Senhor que, oxalá que assim seja, eu sei que às vezes isto também parece que às vezes se perde, que é o respeito pelos nossos pais, não é? Portanto, a diferença que nós devemos ter com eles.
Claro.
E, portanto, portanto, acho muito interessante que Timóteo tenha, inspirado por Deus, escrito isto, para que tenhamos cuidado da forma como falamos para aqueles que são mais idosos.
O que nos leva mais uma vez a pensar que nós, como pais, temos que mais uma vez ter cuidado também da forma como falamos com os nossos filhos.
Exatamente.
Porque um dia somos nós os idosos.
Exatamente.
E são eles os nossos filhos.
Exatamente.
E são eles, digamos, os nossos pais.
É
falando
verdade.
Assim.
É verdade. Sabes, quando nós dizemos, quando, por exemplo, nós falamos que quando olhamos para as pessoas de cabelos brancos e, portanto, mais idosas e que realmente denotam sabedoria e denotam que, por facto de terem tido experiências nas suas vidas, poderão ser uma mais-valia, portanto, para a vida dos mais novos. No entanto, eu acho muito interessante que no livro de Jó, no capítulo 12 e no capítulo 12, portanto, capítulo 12, versículos 12 e 13, diz assim: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Portanto, ele faz uma pergunta se a sabedoria está inerente aos idosos e à longevidade de vida o entendimento. Ele tem uma resposta muito pronta no versículo 13 e diz: não, com Deus está a sabedoria e a força, e ele tem conselho e entendimento. Ou seja, não basta o facto de dizermos que temos X anos de vida, portanto que já vivemos uma vida inteira, para por si só dizermos somos os mais sábios cá do sítio, e portanto eu agora falo para aqueles que são idosos e que nos estão a escutar, portanto não é só o facto de teres uma experiência de vida que por si só vos dará a tal sabedoria, mas no fundo uma vida de temor ao Senhor Jesus, portanto uma vida de conhecimento da sua palavra, de desejo e de vontade de cumprirem a vontade de Jesus nas suas vidas, que vos darão a verdadeira sabedoria, ok? E portanto é isso que transparece o versículo, ao contrário daquilo que muitas vezes possamos pensar. Não digo o contrário, que as experiências realmente não nos dirão por onde ir e por onde deixar de ir, mas o conselho sábio virá sempre de uma dependência de Deus e não só pelo facto de termos vivido 70, 80 ou 90 anos, ok?
Exatamente. Eu lembro-me que num programa atrás, quando falámos da questão dos filhos, do ter filhos e da responsabilidade, mas também, por outro lado, a bênção que era ter filhos, a Bíblia também nos fala, mas agora, para além dos filhos, da bênção dos filhos, a bênção dos netos, não é?
Exatamente. Exatamente, e agora repara, Daniel, quando o Senhor fala, por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 17 e no versículo 6, quando diz os filhos dos filhos, portanto, o que é que são os filhos dos filhos? Portanto, são exatamente como disseste, são os netos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Ok? Então repara, tanto para os filhos como para os pais, ou melhor, tanto para os netos como para os filhos, a presença do idoso será uma bênção e os idosos sentir-se-ão abençoados tanto pela presença dos seus filhos como pela presença dos seus netos. E eu creio que foi semana passada, nós demos um toquezinho muito breve sobre aquela questão de muitas vezes haverem dificuldades familiares porque também por causa de discussões e desentendimentos, muitos filhos ou noras ou genros privam os seus sogros, portanto, neste caso os avós, de conviverem com os meninos, com os netos. E, portanto, isso é algo bastante nefasto, não só para os idosos, mas também para as próprias crianças, não é? Aquele papel e aquela referência que sempre deveria de existir numa família em que os pequeninos crescem, tendo, claro, aqueles que têm a oportunidade de terem os seus avós vivos, não é? De verem no papel da avó, no papel do avô. Aliás, até ouvimos aquela expressão dos avós que, mesmo nós como filhos, eu já constatei isto, por exemplo, em relação à minha mãe, e eu dizia, às vezes dizia-lhe: oh mãe, tu às vezes, e recordo-me quando eu estava a crescer, tu eras tão rígida comigo, neste ou naquele aspecto, e em relação aos teus netos, parece que não te sabes impor, parece que condescendes, parece que... E nós ficamos a pensar, mas realmente parece que é este o papel do avô e da avó.
Claro.
É só mimar, mas não... E a educação e aquilo que é pior fica para os pais.
É verdade. Olha, por falar em pais, hoje é dia do pai.
É verdade.
E os avós, já diz o ditado popular, são pais duas vezes.
É verdade. E é uma bênção. Aliás, hoje pensei nessa questão do dia do pai, mas também me lembrei bastante também desta questão que muitas vezes nos esquecemos, que nós temos acima de nós um pai exemplar.
Claro.
E que se nós nos recordarmos deste pai maravilhoso, que é Deus, para todos os queridos pais que nos ouvem, portanto, nesta altura, e para ti também, Daniel, parabéns, porque hoje é o teu dia também, portanto, és paizinho, e portanto, tens ali dois rapazinhos todos contentes de terem o seu paizinho.
É verdade, é verdade.
E, portanto, estás de parabéns, mas o que eu vos desejo nesse papel tão importante, portanto, de pai, e pai duas vezes, como é aquele que é idoso e, portanto, e que já é avô, que Deus possa ser realmente aquele que preencha a vossa mente e o vosso coração de boas ações e de atitudes para honrarem aquele que está acima de todos nós e que é pai de todos nós, portanto, que é o Senhor, está bom?
E bem,
e já agora,
precisamos.
Parabéns para todos.
Obrigado, Milu. Relembro só que este programa estará em podcast para ouvir e reouvir.
Permite-me só terminar com outro versículo, Daniel, se tu não te importas, antes de nós terminarmos.
Vais falar nos cabelos brancos.
Isso até os mais novos já o têm. Portanto, aí quase que nem é preciso nós esperarmos até determinada idade. Não sei qual é o problema, deve ser da atmosfera, sei. Parece precocemente os cabelos brancos vêm. Mas eu gostava muito de deixar uma palavrinha de alento para os queridos que nos ouvem, que possam ter, portanto, já estejam nesta fase da idade mais avançada, de serem idosos, sobretudo dizer-lhes que continuam a ser muito amados do Senhor, muito amados de Deus. É verdade que o versículo bíblico nós encontramos no Antigo Testamento que diz que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus não se esqueceria dele. Talvez é caso para dizer que ainda que algum filho se esqueça dos seus pais, não é? Deus também não se esquecerá desses pais. É esta a realidade. Mas deixar-vos como alento este versículo de Eclesiastes. Encontrei-o posteriormente e achei muito interessante e queria, portanto, falar-vos sobre e deixar-vos este alento. Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 10, diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. E depois a resposta vem assim: porque esta, portanto, esta pergunta não provém da sabedoria, esta mesma pergunta. Então, repara, eu sei que às vezes, na nossa idade mais avançada, tendemos a olhar para trás e as nossas recordações e as nossas fotografias e todas as realizações que tivemos no passado trazerem um aperto ao nosso coração e quase pronunciarmos estas frases, esta frase como diz Eclesiastes, dizer porque é que os dias passados foram melhores do que este. E então o Senhor nos aconselha a não o fazermos. E porquê, Daniel? Porque o Senhor quer que vivamos é o dia de hoje. O dia presente,
o dia
que nós temos como oferta, porque, repara, o ontem já lá foi, não é? Não podemos voltar para lá, e o amanhã só Deus sabe se lá chegaremos. Então, olha, o que eu mais desejo para todos os queridos que nos ouvem, que realmente já vivem há vários e muitos anos, que não desanimem nos desafios que têm, se sentem sozinhos, recordem-se e lembrem-se que realmente Deus está convosco, que o Senhor Jesus não se esquece e sabe onde vocês estão, sabe aquilo que vocês precisam. E se realmente, olha, para aqueles que têm a felicidade de terem filhos que são amigos e terem netos que realmente os respeitem, louvado seja Deus por isso e que haja sabedoria em cada coração, nestes queridos idosos, de buscarem a cada dia o Senhor, porque o Senhor de todos nós toma conta, ok?
Muito bem, Milu, muito obrigado.
De nada.
Um beijinho grande para ti.
Um beijinho grande.
E continuação de um bom trabalho.
Obrigada.
Também.
Obrigada. E até para a semana, se Deus quiser.
Se Deus quiser, cá estaremos.
Famílias Felizes, com Milu Cordeiro.